Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon.
O violão brasileiro. Nossos compositores. Radamés Inátali, 100 anos. Nos anos 90, a gravadora Philips lançou a série Grandes Pianistas do Século XX, que incluiu, a meu ver injustamente, só um brasileiro em 100, que foi o Nelson Freire. Em 2002, a quinta edição do dicionário inglês The Classical Guitar, o violão clássico, incluiu 27 intérpretes, um luthier e 4 compositores brasileiros, num total de 485 verbetes. Isso significa que numa imaginária série dos 100 grandes violonistas do século XX, tranquilamente teríamos um brasileiro a cada 15 ou talvez até mais. Esta excelência pode ser explicada quase que em termos estatísticos, como no futebol, quanto mais gente pratica, maior a chance de um gênio aparecer. Isso talvez nos levasse a crer que o violão solista é a cara do Brasil em música desde as capitanias hereditárias. Lê do engano. Nosso violão solista tem até data de nascimento, 1916, e até os anos 30 pouca gente tocava violão por música no Brasil, tanto que toda a nossa música para violão do século XIX foi publicada em partitura de piano. Villa-Lobos foi dos primeiros a escreverem música de concerto para violão no Brasil, ainda na década de 1900, mas a partir dos anos 50 temos uma verdadeira explosão de atividade violonística em todos os setores. Como consequência, vários de nossos maiores compositores sinfônicos começam a escrever para o violão nessa época. E desta geração, nenhum foi mais fecundo ou original que Radamés Inátali. Eu escolhi Inátali para abrir esta série de violão brasileiro porque em 2006 celebramos o seu centenário de nascimento. Como o meio musical brasileiro tem escandalosamente deixado esta efeméride passar em branco, a meu ver, faço aqui uma pequena homenagem a este grande e corajoso compositor. Inátali abraçou a causa do violão solista numa época em que ele ainda era visto com suspeição e preconceito por um meio musical ainda muito sisudo e por uma cultura pianólatra. Ele não só nos deixou uma respeitável obra para violão solo, mas também escreveu esplendidamente para duo, trio de violões, violão em várias combinações de câmara inusitadas, algumas obras muito interessantes que incluem violão elétrico e nada menos que 4 concertos para violão e orquestra e um concerto para 2 violões e orquestra. É, portanto, um enorme prazer oferecer aos nossos ouvintes o ciclo completo dos 5 concertos de Radamés em 2 programas. Eu confesso que escolhi este ciclo porque até para mim ele ainda tem um sabor de novidade. Até há poucos anos eu mesmo não conhecia estas obras em profundidade, primeiro porque o acesso às partituras ainda é precário e segundo porque a maioria das gravações já está fora de catálogo há décadas. Inátali frequentemente compunha música com um intérprete específico em mente. No caso dos concertos para violão, eles não foram escritos nem para Segovia, nem para Yepes ou qualquer outro dos grandes intérpretes internacionais. Ele buscou sua linguagem na raiz do violão solista de música popular e, consequentemente, suas obras foram pensadas para serem tocadas por violonistas como Garoto ou Laurindo de Almeida, que na época tocavam no Bando da Lua de Carmen Miranda. Hoje pode até parecer corriqueiro, mas respeitemos o Inátali visionário. Não só é ele um pioneiro do crossover, por investir a forma do concerto com a linguagem e a atitude do violão popular, mas ele foi um pioneiro absoluto do concerto para violão e orquestra no Brasil. Os seus 2 primeiros concertos foram compostos em 1951, que é o mesmo ano do concerto de Villa-Lobos. Mas como o concerto do Villa esperou vários anos para ser estreado, Inátali é o autor do primeiro concerto brasileiro para violão e orquestra. Seu concertino número 1 é dedicado ao violonista cubano Juan Mercadal, que se apresentava com frequência no Brasil nesta época. Mais tarde, Mercadalho se radicaria nos Estados Unidos e se tornaria catedrático de violão na Universidade de Miami. Não tenho, entretanto, nenhuma documentação de que ele tenha alguma vez tocado esta obra. O fato de que esta obra não é ainda parte do repertório regular de nossas sinfônicas é uma grande distorção, porque trata-se de uma das obras-primas de um dos nossos grandes compositores. O grande problema de se contrapor um violão a uma orquestra é a disparidade de potência e projeção. A orquestra é feita para dominar e envolver o ouvinte. O violão é um instrumento que seduz à distância, à meia voz. Mesmo numa situação em que o violão é amplificado, isso não pode ser feito de forma exagerada, porque a personalidade do instrumento ficaria descaracterizada. Já em sua primeira tentativa de abordar um gênero problemático, Nhatali descobre uma fórmula de organizar o discurso de uma forma a permitir que o violão dialogue com a orquestra e toque praticamente sozinho boa parte do tempo sem que o ouvinte se dê conta. O tema do primeiro movimento lembra um pouco o som do Big Bang e é logo ampliado e comentado pelo violão. Temos sempre a impressão de que a orquestra dá o tom do assunto apenas para que ele seja comentado e esmiuçado pelo solista. O segundo tema tem o caráter de uma dança meio tribal e dá margem a uma considerável exibição técnica. O segundo movimento traz o violão alternadamente no papel de acompanhante e solista num tema de indizível solidão e dor de amor que aparece na flauta e no clarinete, que formam um trio de instrumentos característicos da música instrumental urbana junto com o violão. O comando da harmonia cromática é soberbo. O terceiro movimento é um baião, que é o gênero que se popularizava exatamente nos anos 40 na voz de Luiz Gonzaga, com quem Nhatali deve ter tido contato bastante frequente. Quem, como eu, cresceu nos anos 70 vai lembrar do uso que foi feito deste movimento em comerciais de TV que incensavam o exército brasileiro. É um movimento de enorme vigor e que realmente gruda no ouvido. Com vocês, o concertino número 1 de Radamés Nhatali, com uma gravação em LP dos anos 70 com Dilermando Reis. Thank you. Ouvimos de Radamés em Atali, concertino número 1 para violão e orquestra, com os movimentos moderato, lento e allegro vivace, ao violão de Lermando Reis, com uma orquestra e regente não especificados. Eu tenho suspeita de que deva ser alguma orquestra de rádio regida pelo próprio autor. Essa falta de informação, inclusive na gravação, denota a precariedade dos métodos de gravação na época em que esta foi feita. Inclusive, na gravação, o concerto traz o título de Concerto número 1, enquanto a partitura traz o título Concertino número 1. Isso, na verdade, diz muito sobre a precariedade dos sistemas de gravação nessa época. E nós nos deteremos sobre o grande artista que foi de Lermando num dos próximos programas, mas infelizmente essa gravação mal chega a atingir um certo nível de profissionalismo. De Lermando tocou em cordas de aço por toda a sua vida e esta é a única gravação que ele fez com cordas de nylon. Além disso, ele definitivamente não tinha uma formação adequada para lidar com uma obra dessa complexidade e a orquestra tampouco colabora muito. Infelizmente, entretanto, é a única gravação que existe desta obra importantíssima. Em 1956, Inhatali visitou a forma do concerto para violão e orquestra pela terceira vez com seu Concerto de Copacabana. Mais uma vez, não há informações seguras sobre a estreia desta obra. Ela está editada por Laurino de Almeida, que foi um violonista de bastante sucesso e editou música de Inhatali nos Estados Unidos. Mas a única gravação existente é de José Menezes, que tocava com o compositor no seu quinteto regularmente. Se por um lado a orquestração deste concerto é mais acessível, com cordas, tímpanos e uma flauta quase solista, por outro a forma é mais ambiciosa e prolixa. O primeiro movimento tem um caráter urbano e urgente. Aqui, de novo, o tema exposto inicialmente pela orquestra é seguido por uma peroração do solista. Os movimentos lentos de Inhatali raramente têm um fundo de nostalgia. Antes, eles rescindem a álcool e nicotina e fazem uma ponte ao jazz americano. Já o terceiro movimento nos traz de volta ao Rio de Janeiro e ao seu característico passo de chorinho. A flauta tem um papel muito interessante neste concerto porque ela sempre faz uma transição entre a sonoridade mais portentosa das cordas e o caráter mais intimista do violão. Assim, nós temos neste concerto duas facetas que retratam o Rio dos anos 50, a atividade quase doméstica do choro e uma certa vocação para a internacionalização. Para o solista, o mais difícil dos concertos de Inhatali, onde a escrita para violão é intrincada e traiçoeira. Com vocês, o concerto número 3 de Radamés Inhatali, numa gravação em LP dos anos 60. ¶¶ Com José Menezes ao violão e orquestra, ouvimos de Radamés Inátali o concerto número 3, concerto de Copacabana, com os movimentos enérgico e ritmado, mas com liberdade, calmo e ritmado, numa gravação em LP dos anos 60. Nesta gravação, aliás, Menezes atua de forma brilhante e a orquestra está bem alerta. José Menezes é um dos músicos mais gravados da história da música brasileira. Ele está com mais de 80 anos, gravou com Orlando Silva, entre outros, e ainda continua ativo nos estúdios e nos palcos. Ele é um personagem com um enorme senso de humor. Eu encontrei com ele recentemente e comentei que tinha ouvido esta gravação do concerto de Copacabana. Ele respondeu: "Meu jovem, este concerto é tão difícil que até eu erro uma nota ali no meio." Parabéns, José Menezes. Nossos agradecimentos a Ledice Fernandes e Luciano Lima. Aliás, agradecimentos especiais porque foram eles que nos forneceram tanto as partituras quanto as gravações que estamos ouvindo nestes programas sobre Radamés Inátali. Por favor, envie seus comentários sobre o programa para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado pela sua audição e até o próximo.
A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Adriano Vieira e Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.